Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, voltamos aqui no segundo bloco do nosso programa de número 76. Já voltando aqui, mandando um abraço para quem começou a acompanhar a gente agora, para quem já estava acompanhando, mais outro abraço aí, dois abraços para quem já estava acompanhando, quem estava acompanhando a gente na rádio, pessoal também que está acompanhando a gente na Causa Operária TV, né? Fique sintonizado aí para vocês saberem o que está rolando, né? Na questão política e também nesse final de semana, que temos um grande encontro aí em São Paulo. Eu queria também mandar um abraço aqui pro pessoal da produção que está aqui junto com a gente, cuidando aqui do nosso programa, né? E também gostaria de falar pro pessoal que quem quiser acompanhar o programa, pode acompanhar ele através da Ciel TV, Causa Operária TV no YouTube, Rádio Causa Operária, ou também aqui através da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Ou também você tem mais uma opção, que seria aí através do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Lá também aparece o rostinho da gente aqui que está fazendo a atividade, né? Que está fazendo aqui o programa, desculpa, eu tô nessa questão da atividade aqui, é a questão da atividade que a gente tem falado muito essa semana para levar a galera aí para São Paulo, né? Então a gente tem feito bastante convocação, bastante convite para que o pessoal participe aí de mais esse evento aí dos comitês de luta, né? Então eu vou passar para vocês aqui algumas informações relacionadas a essa atividade, né? Que é de extrema importância nesse momento, né? O governo Lula segue emparedado pela direita golpista, pelo Congresso direitista, por esses figurões aí, essas pessoas aí que a gente sabe que não tem interesse nenhum com a classe operária, não tem interesse nenhum com o povo, né? São esses direitistas aí que tomaram de assalto o Congresso do Brasil, tomaram de assalto o poder no Brasil em 2016 com golpe de Estado, né? Na sequência aí, depois do golpe de Estado aí não tinha, eles também não poderiam, né, deixar a situação como estava, porque se caso Lula se candidatasse, Lula seria eleito, né? Então o regime golpista, o golpe de Estado iria por água abaixo, né? Mas então eles criam toda uma situação, prendem aí o companheiro Lula, né, para que ele não pudesse concorrer às eleições. Hoje a gente está vendo aqui no Paraná, a gente está acompanhando, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, a gente está acompanhando aí a situação do juiz, né, do juiz Sérgio Moro, que é o juiz aí, um juiz parcial, né, que é o juiz aí que tinha lado durante a justiça, durante fazer todo o trâmite ali julgatório em relação à condenação do Lula. A gente percebe hoje, a gente vê tamanho da falcatrua que esse cidadão criou aqui no país, né? O tanto de empresas que essa Lava Jato, que era uma operação criminosa desde o começo, faliu aqui no Brasil, quanto de emprego eles tiraram aí da classe operária, da classe trabalhadora, né? E hoje esses criminosos aí estão passando um sufoco interno, né? Entre a burguesia também, ela entra em guerra de vez em quando, né? Nesse momento a burguesia e a direita, ela está em guerra, né? Então de um lado tentam prender o Sérgio Moro, do outro lado tentam deixar o Bolsonaro inelegível. Então existe essa disputa também de poder dentro da direita, né? Nesse momento aqui a gente está vendo o comparsa, né, do Sérgio Moro, que é o Deltan Dallagnol aí, que é o, eu esqueci agora, o Deltan Dallagnol já teve seu mandato cassado aí por alguns motivos que a gente sabe, enfim, são motivos que a imprensa coloca de uma forma, né? Mas a gente considera que esses motivos, lógico que o cidadão merece uma coisa muito pior do que só a sua cassação, porque esse cidadão acabou com o país, destruiu o país, né? Mas não é por esses motivos que ele deveria ter perdido seu mandato, não é por esses motivos, pelos motivos que estão sendo colocados pela justiça, não são os motivos que ele deveria ter perdido seu mandato. Ele deveria ter perdido seu mandato, ele não deveria nem ter sido poder concorrer às eleições por ter sido um lesa-pátria, um criminoso, né? A gente viu na operação Vaza Jato aí o quanto aí de conluio existia entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, né, que eram os acusadores do Lula e o juiz que julgava a sentença. Então era um conluio, eles estavam trabalhando juntos ali para que a sentença não desse outra a não ser a prisão aí e retirar aí o companheiro Lula das eleições, para que no final das contas Bolsonaro chegasse ao poder, né? Nosso partido da Causa Operária sempre afirmou isso, que isso estava em andamento, que era uma operação, né? Hoje a gente não tem dúvida, ninguém tem dúvida hoje da situação, né? Mas naquele momento, pessoal, meio que desconfiava, achava que o Partido da Causa Operária estava, como se diz, conspirando, né? Nós estávamos conspirando. Hoje a gente vê realmente o que aconteceu, que a Lava Jato era uma operação criminosa, inclusive de fora do país, né, que tirou a Dilma do poder e que na sequência aí prende o Lula para que Bolsonaro ascenda ao poder, né? Lembrando que esse juiz aí, o Sérgio Moro, que hoje aí está passando um sufoco, né, ele também virou ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né? Não sei se vocês lembram ali, como prêmio dele ali por ter prendido o Lula, ele virou ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que é um governo que a gente considera aí um governo que não foi fruto de um golpe, né? O governo que é fruto de um golpe. Então, a gente não pode ter valor nenhum um governo como esse. Como a gente disse, se o Lula tivesse concorrido às eleições em 2018, é óbvio aí que ele teria ganho as eleições, né? A gente viu isso concretamente agora, em 2022, quando não teve conversa, né? O Lula veio para as eleições, estava aí como candidato e está aí hoje como presidente do país. Mas para além disso, companheiros, a gente tem que ter muito atenção no que está acontecendo, né? Nesse sentido, a gente tem que prestar atenção na imprensa, a gente tem que prestar atenção aí no imperialismo e como esse pessoal já age aí em relação ao governo. A gente viu muito bem o que esse pessoal é capaz, né? São capazes de tudo, né? Inclusive rasgaram a Constituição brasileira quando deram o golpe de Estado, rasgaram a Constituição brasileira com a prisão do Lula, né? Então eles são capazes de qualquer coisa aí para se manterem no poder e defender aqui no Brasil os interesses da burguesia, né? Então hoje, companheiros, a gente já pode perceber também toda uma movimentação de cunho golpista dentro do país novamente para derrubar o presidente que acabou de ser eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Veja bem, a imprensa já trabalha nesse sentido, né? Nós estamos vendo aí vários movimentos da esquerda pequena burguesa, vários movimentos de ONGs ligados ao imperialismo atacando o governo, né? A gente está vendo várias questões relacionadas a isso nesse momento, então já estamos aqui em iminência aí de esse pessoal já começar a desenrolar um novo golpe de Estado e tirar o Lula do poder, ou então amarrar ainda mais as suas mãos, né? Como diz o ditado, né? Nesse momento aqui o Congresso, como eu falei, o Congresso direitista, ele empareda do governo. O governo não consegue avançar aí com as pautas e com as propostas que foi feita de campanha para a população trabalhadora, para os trabalhadores, né? Então o governo ele segue amarrado nesse sentido, né? E a gente pode ver que o governo ele não tem força no Congresso, ele não tem força nesse judiciário, ele não tem força no Senado, né? E a única força que o Lula tem, como a gente pode perceber, como a gente viu realmente, e uma coisa concreta e real, é a população, né? A gente considera que essa vitória do Lula agora em 2022 é uma vitória do povo, né? Foi muita campanha contra o Lula para que ele não ganhasse as eleições. As tentativas aí de atrapalhar as eleições foram gigantescas, né? Não sei se vocês se lembram das operações da Polícia Federal no dia das eleições, né? Ainda mais no Nordeste, né? Onde Lula tem seu maior eleitorado. As operações ali aconteciam, as operações de fiscalização de ônibus, né? Onde o pessoal estava indo votar, né? Tentaram aí obstruir aí que vários desses populares aí, dessas pessoas que são eleitores do Lula, chegassem até as urnas aí para que pudessem votar no Lula, né? Para além disso, a gente viu aí toda essa tentativa de manipulação, a gente viu toda a imprensa aí jogando, né? Bolsonaro, que liberou bilhões dias antes das eleições, usou toda a máquina estatal, né? Usou todo o dinheiro aí para comprar votos, literalmente, né? Passando dinheiro aí para figurões, para representantes de cada estado aí ligados à burguesia, para a compra de votos escancarada, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi 51 bilhões que Bolsonaro soltou aí às vésperas das eleições para que aí fosse comprado milhares e milhares de votos. Então teve todas essas operações nesse sentido, né? Mas mesmo assim o poder popular se impôs, a população foi às urnas e elegeu o presidente Lula. A vitória foi bem apertada, como eu digo também, por esses motivos, por essas questões aí que a gente viu, durante toda a campanha, durante todo o movimento ali, né? A gente percebeu que eles estavam se organizando aí para que Lula não ganhasse as eleições, mas a gente também viu a força que tem o povo nas ruas, né? A população saiu em peso aí para fazer campanha, virando voto, entregando panfleto. Foi uma coisa muito significativa, né? Isso aí sim que fez a diferença, que fez aí um governo popular, que nem o governo Lula, voltar aí ao poder, né? Então a diferença veio da população. Esse é muito importante, né? Então a gente estava conversando lá na nossa conferência estadual que aconteceu no Sindipetro no dia 28, a conferência para organizar a conferência nacional. A gente conversava ali com os comitês de luta de Curitiba, né? Um dos comitês bastante ativo ali que a gente viu foi o comitê da Tiradentes. Eu não sei, para quem não conhece Curitiba, né? É a Praça Tiradentes, aí é um lugar central ali de Curitiba, onde passa muitas pessoas, muitas mesmo, né? E a gente estava ali discutindo e revendo ali como que a gente fez, relembrando, né, como é que foi durante a campanha nessa região, né, que é um lugar onde passa muita gente mesmo, né? Então ali tinha muitos militantes de esquerda fazendo campanha, as barracas do PT. Nós do Partido da Causa Operária também montamos banca lá, né? Outros partidos de esquerda também, movimentos sociais também, MST e tudo, né? Passavam por ali levando panfleto, entregando panfleto, discutindo com a população. Foi uma verdadeira guerra, né? Que conseguimos sair vitoriosos dela, né? Então, nesse sentido, companheiros, que a gente tem que se organizar. Como eu disse aqui, o governo segue sozinho e emparedado pela direita, né? Quem vai fazer essa diferença? O único meio aí da gente fazer uma diferença em relação ao governo, para que o governo possa cumprir aí as suas promessas de campanha, para que ele possa ir cada vez mais à esquerda, né, nos objetivos aí e nos interesses da classe operária, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, dos sindicatos, etc., é a organização popular. É a gente mobilizando, é a gente pressionando que a gente vai conseguir alguma coisa, né? Então, a gente tem que mostrar que a população que elegeu o Lula, que os movimentos de esquerda, que os movimentos sociais, os movimentos sindicais que elegeram o Lula estão a postos, estão organizados e não pretendem deixar a direita tomar de conta novamente, né? Então, é nesse sentido aí que vem a atividade da Conferência Nacional, né? Conferência Nacional dos Comitês de Luta tem como objetivo aí agrupar esse setor mais combativo da esquerda nacional e deixar aí a galera a postos para qualquer minuto, né? Como a Gleisi Hoffmann, como Lula mesmo, já colocaram aí em suas mensagens no Twitter, Facebook, enfim, que só a mobilização popular vai garantir aí a continuidade do governo, né? Então é nesse sentido que a gente tem que lutar mesmo, né? Se eu não me engano, não faz poucos dias aí que a Gleisi Hoffmann colocou no Twitter dela de que seria aí somente a mobilização popular iria manter o governo e as pautas aí que o governo tem que levar adiante de encontro aí com a classe operária, né? Reivindicação aí por direitos trabalhistas, aumento do salário, reforma agrária, terra para quem nela trabalha, né? Aumento do salário mínimo, já falei, aumento do salário mínimo, também temos aí redução da jornada de trabalho, que é uma das principais pautas aí, porque assim, quando você reduz a jornada de trabalho, você aumenta aí o espaço para que outras pessoas possam trabalhar, né? Então você passa aí uma jornada de trabalho para 35 horas, ou menos ainda, 30 horas que seja, você abre um espaço aí gigantesco para que muitos que estão desempregados aí consigam também trabalhar, né? Mas isso é um caso, né? E por outro lado, a gente também não pode deixar que diminua o salário, muito pelo contrário, o salário deve aumentar. Dentro da Conferência Nacional também a gente vai ter companheiros do DIEESE, né? DIEESE, aí os companheiros que fazem pesquisa em relação ao valor do salário mínimo na mão do trabalhador, né? E quanto o salário mínimo está podendo fazer, qual é o poder de compra de um salário mínimo hoje no Brasil. Então vocês vão ver que a coisa é gritante, né? Por exemplo, a última vez que eu vi o DIEESE aí, o salário mínimo de um brasileiro hoje, porque que tem uma família, por exemplo, ele deveria ser no mínimo aí 5, 6 mil reais para poder se manter, simplesmente o camarada aí se manter e ter uma vida normal, né? Então seria bastante alto isso aí. A gente não chega nem um quinto disso, né? O salário mínimo hoje está muito baixo, né? Apesar do Lula ter conseguido um aumento aí de 20 reais, esse aumento aí deveria ser no mínimo de 100%. Né, mas o DIEESE mostra aí que a situação é bem mais grave do que a gente pensa. Né, nós vamos ter companheiros do DIEESE na conferência, né, companheiro, inclusive nós, temos aqui do Paraná o companheiro Pablo que está indo, que é do DIEESE também, e nós temos também o companheiro de Santa Catarina, o companheiro José Alvo, que também está indo participar da Conferência Nacional dos Comitês de Luta, então terá também esse debate em relação aí o poder de compra do salário mínimo, né? O que é muito interessante esse debate, o que é muito pertinente nesse momento. Nós vamos ter as mesas também. A primeira mesa é o movimento de luta pela terra, né? Pela terra e moradia. Então nós teremos vários representantes dos principais movimentos de terra e moradia do Brasil, né? FNL, MST, enfim, são vários. Agora que eu não me lembro de todos os nomes, mas são vários movimentos aí que estão colocados lideranças aí para o debate em relação à questão de moradia e terra. Temos vários movimentos indígenas também, viu, que é muito importante. Como eu falei no início do programa, indígenas do Mato Grosso estão almoçando já para pegar a estrada, aí, pegar o ônibus e chegar até a Conferência Nacional dos Comitês de Luta. Pelo que eu estou sabendo aqui, são quase 50 indígenas saindo da aldeia Guarani Kaiowá, em Dourados, em direção a essa atividade, né? Nós temos, então vai ser uma atividade realmente de luta, com muitas pessoas participando, com muitas pessoas debatendo, discutindo quais serão os próximos passos aí para que o governo Lula possa continuar governando, para que o governo Lula vá cada vez mais à esquerda e faça aí um governo realmente para os trabalhadores, né? Nós vamos entrar em mais um minutinho aqui de intervalo e já voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Daqui a pouco eu vou falar para vocês qual que é o endereço de Curitiba para vocês participarem da caravana. Vocês podem estar entrando em contato, eu vou passar meu contato novamente aqui para que vocês passem aí seu RG, seu documento e participe da caravana que sai hoje de Curitiba em direção a São Paulo na terceira conferência municipal ou terceira conferência nacional dos comitês de luta. Se você é do interior também e quer participar, não deixe também de entrar em contato. Entre em contato, a gente dá um jeito de organizar a sua ida para lá, a gente dá um jeito de organizar o seu alojamento, e eu vou falar para vocês também mais um pouquinho depois do intervalo sobre a questão do alojamento, alimentação, horário das mesas e a programação completa da atividade desse final de semana. Vamos lá.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.